Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal.
Bem-vindos a mais um resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação. Essa é a nossa curadoria de notícias para você que não tem tempo, não pôde acompanhar os noticiários na última quinzena. Aqui nós vamos tentar deixar você bem informado sobre o que tem ocorrido, das notícias mais relevantes, mais importantes e mais comentadas nesse período. Caso você queira enviar a sua crítica ou a sua sugestão para o nosso programa, entre em contato conosco. O nosso e-mail é o podcast@segurançalegal.com. Nós também estamos presentes nas principais redes sociais para que você possa aí enviar o seu feedback ao nosso programa. Caso você queira colaborar com a continuidade do nosso projeto, temos um financiamento coletivo lá no apoia.se/segurançalegal, lá onde você vai poder escolher uma modalidade de apoio ao nosso projeto e também os benefícios que você vai receber por causa dessa colaboração com o nosso projeto. E ainda no programa de hoje, eu quero convocar todos os nossos ouvintes a participarem lá da pesquisa da ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasts. Vocês vão saber mais sobre essa pesquisa durante o programa. E nesta edição... Ransomhack e as chantagens por causa da GDPR. Fake news via WhatsApp causam mortes na Índia. O novo WPA3. Baidu encerra operações no Brasil. O novo documento de identidade brasileiro. Chips RFID em automóveis. Abusos domésticos envolvendo dispositivos conectados. Entre outras notícias. E vamos a elas. Ransomhack. Ataque ameaça divulgar dados que podem fazer empresa levar multa milionária. A empresa de segurança búlgara Tad Group alertou que criminosos estão realizando um novo tipo de fraude em que os golpistas ameaçam vazar as informações de empresas na internet. O vazamento de dados pode fazer com que a empresa seja multada de acordo com a nova Lei de Proteção de Dados Europeia, a GDPR, que nós já comentamos aqui em episódios passados, o que obriga as empresas a tomarem aí medidas para impedir esse tipo de ocorrência. A fraude se assemelha bastante ao caso de ransomware, onde os dados são criptografados e depois os atacantes solicitam aí o pagamento de um resgate para restaurar as informações. O que os atacantes oferecem às vítimas nesses novos ataques, porém, é não vazar as informações para que assim a empresa não seja multada de acordo com essa nova lei, a GDPR. A Tad Group chamou esse golpe de ransomhack. Uma técnica semelhante já foi usada por alguns ransomware, especialmente em pragas que infectam celulares. Nesses casos, o vírus, ao infectar o dispositivo, ele busca o histórico de navegação da pessoa e caso encontre, por exemplo, o acesso a um site de conteúdo adulto, o vírus então faz uma chantagem aí para que a pessoa sofra algum constrangimento, para que ela pague para que essa informação não seja divulgada, né? Os pagamentos exigidos por esse novo tipo de ataque varia entre $1,000 e $20,000, enquanto que as multas previstas pela GDPR podem chegar até 4% do faturamento anual ou até 20 milhões de euros. As vítimas, de acordo com a Tad Group, são médias e grandes empresas localizadas especialmente na Europa, porque é lá que a nova legislação tem maior força. Empresas sujeitas à lei europeia e vítimas de ataques que acarretem vazamento de dados são obrigados pela nova lei a informar as autoridades sobre o problema em até 72 horas após o ocorrido. Caso uma empresa não informe o vazamento, as punições podem ser ainda mais elevadas, o que tem levado aí criminosos a hackearem empresas, roubarem dados dos clientes e depois começarem a esse processo de chantagem para que as empresas paguem aos atacantes para que eles não divulguem essas informações. É aí um lado problemático da nova lei que com certeza os legisladores e as autoridades europeias vão ter que levar em consideração no futuro. Código analisa computador e escolhe instalar ransomware ou praga de mineração de criptomoeda. Ainda falando sobre ataques de chantagem digital, analistas da Kaspersky identificaram um novo código malicioso que decide, no momento da instalação, se vai contaminar o computador da vítima com ransomware ou com o software de mineração de criptomoedas. A praga, chamada de Hackney, baseia essa decisão na presença de softwares relacionados ao Bitcoin e no número de processadores lógicos existentes no computador. A nova praga foi disseminada em e-mails disparados em massa, contendo um documento do Word como anexo. Ao abrir o documento, a vítima precisa ainda abrir um suposto documento PDF, que na verdade é o instalador do vírus. Segundo a pesquisa, 95% das vítimas desse vírus estão localizadas na Rússia, porém já há casos registrados em outros países, inclusive aqui no Brasil. Diferente de outros códigos maliciosos semelhantes, o Hackney possui a capacidade de se espalhar para outros computadores conectados em rede. Ao ser executado, ele pode instalar o ransomware no computador da vítima caso exista uma pasta chamada Bitcoin. É provável que o vírus use a presença desta pasta como um indício de que a vítima tem conhecimento em criptomoedas, o que vai aumentar aí a chance dela fazer o pagamento do resgate. Em outras palavras, quem já usa criptomoedas provavelmente vai receber um ransomware se for contaminado por essa praga digital. Já o componente minerador de criptomoedas, ele exige que o computador tenha ao menos 2 processadores lógicos, o que é comum em qualquer computador já comprado nos últimos 10 anos, inclusive nos notebooks, né? A moeda minerada pela praga é o Monero, o que é comum nesse tipo de situação, porque o Monero, diferentemente do Bitcoin, ele tem um processo de mineração que pode acomodar melhor outras moedas, né? E além disso, ele tem um foco aí no anonimato, né, de quem está minerando a moeda. Por isso ele é mais interessante para o cybercrime do que o Bitcoin. Esse ataque simboliza aí o novo direcionamento dos ataques online em 2018. Cybercriminosos têm trocado o ransomware, que teve uma grande disseminação aí no ano de 2017, pelos mineradores de criptomoeda, que provavelmente estão dando mais dinheiro para eles, né? Em outro relatório, também publicado pela Kaspersky, revelou que o número de usuários atacados por ransomware de um ano para cá caiu pela metade, enquanto o número de usuários que foram infectados por mineradores de criptomoedas aumentou em 44% no mesmo período. Baidu encerra operações no Brasil. A Baidu está oficialmente deixando o Brasil. A empresa chinesa, que tem um histórico bastante conturbado por aqui, deixa o país com uma rejeição nunca antes vista por uma empresa de tecnologia e uma fama péssima, de modo que poucos aí devem sentir saudades. Não é possível afirmar, no entanto, que a fama é injusta. A Baidu apostou em algumas estratégias arriscadas de difusão dos seus serviços aqui no Brasil, o que basicamente forçou a sua entrada em computadores brasileiros. Por ser uma empresa não muito conhecida para muitos, mas o Baidu é uma empresa gigante, se comparada com outras empresas de tecnologia. Ela é comumente chamada de o Google da China. A empresa investe pesado em seu buscador, que é o favorito lá na China, é o mais usado, e também possui múltiplos braços em vários setores de tecnologia, sendo aí o antivírus a parte que ficou mais conhecida aqui no país, mas a empresa também investe, por exemplo, no desenvolvimento de carros autônomos. Julgando pela atuação da empresa no Brasil, no entanto, não é surpresa que muitos não saibam dessas outras partes da empresa chinesa. O primeiro problema da empresa aqui no Brasil foi, como os nossos ouvintes provavelmente devem conhecer, o Baidu Antivírus, que apesar de ser um produto real, usava técnicas bastante invasivas para forçar a instalação nos computadores através de instalações casadas. O usuário, ao instalar um software qualquer, era enganado E ele também acabava instalando o Baidu, que em pouco tempo atingiu aí uma base impressionante de mais de 50 milhões de instalações aqui no país, claro que todas elas feitas de forma forçada. A empresa se defendeu na época, afirmando que sempre havia uma opção nos instaladores para evitar a instalação dos produtos da empresa, mas que o público não tomava o cuidado necessário na hora de instalar, sempre clicando lá no avançar, avançar, concluir, sem ler ou escolher as opções corretamente. Alertada da péssima reputação obtida aqui no país pelo uso dessas táticas, dessas técnicas antiéticas, a empresa então tentou mudar a sua imagem usando ou começando uma campanha publicitária usando o famoso canal do YouTube chamado Porta dos Fundos, mas a campanha não deu muitos resultados. A empresa continuou com uma péssima imagem. O Baidu chegou a parar de utilizar essa tática de instalações forçadas dos seus produtos, mas aí já era tarde demais, a má fama prosseguiu, enquanto a empresa se manteve em atuação aqui no país. E ela também usou as mesmas táticas com outro software. Muita gente vai se lembrar do HAL123, uma barra de buscas que também tinha instalação forçada em muitos computadores pelo país. Lembrando que, caso você ou algum conhecido seu seja usuário do Baidu Antivírus, o produto não vai deixar de funcionar. Ele vai continuar funcionando, recebendo atualizações normalmente, o que é menos ruim, porque essas máquinas continuarão aí de alguma forma a serem protegidas. Mas a empresa está encerrando todas as suas operações aqui no país, não manterá mais nenhum funcionário por aqui. Oficialmente lançado o novo padrão de redes Wi-Fi WPA3. Para melhorar a segurança das redes sem fio, a Wi-Fi Alliance, que é uma organização que promove e certifica os padrões Wi-Fi, anunciou a certificação do novo protocolo WPA3. O novo padrão aborda várias vulnerabilidades que existem no WPA2, tanto para ambientes de redes pessoais quanto corporativas, e adiciona novos recursos para simplificar a segurança. Ao todo, são 4 novos recursos que devem ser implementados nos produtos com WPA3, porém apenas uma delas é de fato obrigatória para todos os outros que desejam receber aí o selo Wi-Fi Certified WPA3. Quem explica bem esses recursos é o consultor em segurança da informação da Amazon, Diego Bernardes. Ele descreveu lá no seu LinkedIn os novos recursos desse novo padrão que eu vou apresentar para vocês na continuação. A única implementação obrigatória então para esses novos produtos é a mudança no handshake. O handshake, para os nossos ouvintes que não sabem, é o famoso aperto de mão, é o processo pelo qual duas máquinas ou dois serviços afirmam se reconhecerem e estarem prontos para iniciarem uma comunicação. Pois bem, o WPA3 vai mudar a forma de fazer o handshake. Ele vai usar o SAI, que é o Simultaneous Authentication of Equals, ao invés de usar o PSK, que é atualmente utilizado no WPA2. Esse novo handshake é particularmente interessante porque ele acaba dificultando os ataques de força bruta que podem ser feitos offline, mesmo em redes que utilizem senhas fracas. Uma outra vantagem do uso do SAI ao invés do PSK é que, mesmo que o atacante venha a obter a senha da rede de alguma forma, ele não poderá descriptografar nenhum tráfego desta rede que porventura tenha sido obtido anteriormente. Os outros recursos do novo padrão, que são opcionais, mas que fazem parte aí do programa de certificação da Wi-Fi Alliance, são os seguintes: mudança no ou substituição do recurso WPS, que nós sabemos aí que possui alguns problemas de segurança já conhecidos, eles serão substituídos pelo DDP, que é o Device Provisioning Protocol, que é uma forma simples e segura de autenticação de 3 vias que utiliza aí chaves públicas desde a primeira fase e que podem ser autenticadas via QR Code, via NFC, via Bluetooth, além de poder ser realizada utilizando aí a própria rede sem fio através do protocolo PQX. O WPA3 vai trazer ainda criptografia em redes abertas,
através do OWI, que é o Opportunistic Wireless Encryption, e isso vai dificultar os ataques passivos, onde pessoas conectadas a essa rede sem fio aí podem coletar os dados, né? E através da negociação de um PMK exclusivo, PMK é o Pairwise Master Key, isso aí será dado para cada cliente da rede, aumentando aí a segurança, então, de redes abertas, né? De redes utilizando o novo protocolo WPA3, porém abertas, né? Entretanto, isso não vai proteger totalmente o cliente, porque clientes ativos na rede ainda continuarão sendo um problema, né? Ou seja, você ainda vai ter que usar a sua VPN ao estar conectado numa rede Wi-Fi aberta, né? E para finalizar aí, o outro recurso opcional existente no WPA3 será o aumento do tamanho das chaves de sessão, que também vai trazer mais segurança. Os produtos com o novo WPA3 devem estar no mercado em alguns meses, portanto, se você está planejando aí comprar novos equipamentos de rede brevemente, busque equipamentos que já tenham esse novo padrão. E para quem quiser ler todos os novos features, os novos recursos do WPA3, eu vou deixar o link lá no show notes. Fake news disseminadas no WhatsApp causam mortes na Índia. Não é de hoje que o WhatsApp se tornou um campo fértil para a proliferação de notícias falsas, mas às vezes a situação gerada por um simples compartilhamento irresponsável pode resultar em tragédia. Isso tem sido cada vez mais comum na Índia, país onde pelo menos 30 assassinatos ao longo do último ano estiveram ligados a boatos viralizados através do WhatsApp. A Índia é atualmente o maior mercado do programa no mundo, onde existem mais de 200 milhões de usuários, e o país vem sofrendo aí com diversos casos desse tipo, com a desinformação sendo disseminada aí pelo aplicativo e sendo a causa aí de muitas tragédias, né? Algumas regiões da Índia passam por uma espécie de pânico coletivo relacionado ao sequestro de crianças. Informações falsas e manipuladas compartilhadas pelo WhatsApp colaboram para o cenário, inclusive com vídeos aí de supostas campanhas de prevenção ao sequestro, quando na verdade se tratam aí de supostos filmes ou gravações de sequestros ao vivo, coisas que têm aí assustado a população. Apenas nos últimos dias, 8 mortes foram ligadas a notícias falsas sobre sequestros de criança. Essas notícias aí foram espalhadas pelo WhatsApp, aumentando ainda mais as preocupações por parte do governo indiano. Na última semana, 5 pessoas de uma comunidade foram linchadas por mais de 35 pessoas após elas serem acusadas de tentarem raptar uma garota. E claro, essas notícias aí se disseminaram pelo WhatsApp. Na semana passada, o estado de Tripura, no nordeste da Índia, chegou a ter as conexões de internet suspensas por 48 horas após 3 pessoas terem sido assassinadas. Uma delas, inclusive, havia sido contratada pelo governo para andar de vilarejo em vilarejo com um carro de som, para alertar a população sobre a proliferação dessas notícias falsas pelo WhatsApp, né? Apesar disso, o motorista desse carro, ele também foi vítima desses rumores espalhados pelo WhatsApp e também foi morto, foi assassinado. Esses casos recentes de linchamento, né, motivados pela disseminação dessas informações, fizeram com que o governo procurasse o Facebook, que é o dono do WhatsApp, e anunciasse aí uma parceria tentando resolver o problema. O acordo foi feito após o Ministério de Eletrônicos e Tecnologia da Informação pedir para que o WhatsApp tomasse medidas urgentes, né? Medidas urgentes para tentar resolver o problema. E entre as ações aí que o WhatsApp se comprometeu a aplicar com o governo da Índia, estão campanhas de segurança pública com materiais educacionais e workshops para ensinar os usuários a reconhecerem notícias falsas de verdadeiras. A empresa WhatsApp anunciou também que vai oferecer 20 bolsas de estudo no valor de $50 mil para que pesquisadores investiguem o fenômeno. E esses investigadores aí vão poder sugerir mudanças no aplicativo visando impedir esse tipo de disseminação, né?
Vale notar ainda que o WhatsApp está atualmente testando uma nova função que avisa quando uma mensagem foi encaminhada e não foi originalmente escrita por aquele contato que te enviou a mensagem, né? E para quem acha que esse problema é somente da Índia, olha, nós já tivemos um caso semelhante aqui no Brasil, onde aqui existem 120 milhões de usuários do WhatsApp. Em 2014, a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, foi linchada e morta por dezenas de pessoas na cidade de Guarujá, no litoral do estado de São Paulo, né? O caso aconteceu depois que a Fabiane foi confundida com o retrato falado de uma suposta sequestradora de crianças. Depois desse episódio, a Câmara dos Deputados começou a discutir o projeto de lei 7544/14, de autoria do deputado Ricardo Izar, que institui no Brasil a criminalização da incitação virtual ao crime. Esse projeto ainda está em tramitação lá na Câmara dos Deputados, né? Querido ouvinte, imaginem vocês como vai ficar a situação aqui no Brasil com notícias falsas, com fake news disseminadas pelo WhatsApp quando nós estivermos próximos das eleições. A Associação Brasileira de Podcasts realiza a quarta edição da Pesquisa Nacional. A ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters, em parceria inédita com a Rádio CBN, realiza a partir do dia 1º de julho a quarta edição da Pod Pesquisa, que é um estudo nacional sobre podcasts que tem como objetivo atualizar o perfil do ouvinte brasileiro de podcasts. Além de descobrir esse perfil, pela primeira vez a pesquisa também analisará o perfil dos produtores de podcast, assim como das pessoas que têm o hábito de ouvir rádio, mas ainda não conhecem os podcasts. Essa é a primeira vez que uma emissora de rádio participa desse projeto. Os participantes responderão a um questionário com perguntas sobre temas variados que vão desde o comportamento e os hábitos de consumo às preferências pessoais e dados demográficos. Questões como o tempo médio de audição de rádio, como e quando conheceu o podcast e qual é o tempo ideal para cada episódio são algumas das pesquisas que constam, das perguntas que constam lá na pesquisa. A Pod Pesquisa 2018 terá a duração de 45 dias, vai do dia 1º de julho até o dia 15 de agosto e ao final os dados dessas pesquisas serão tabulados e divulgados para o público, trazendo um perfil completo do que se convencionou chamar a podosfera brasileira. O questionário da Pod Pesquisa 2018 pode ser preenchido através do site oficial podpesquisa.com.br e nós aqui do Segurança Legal convocamos todos os nossos ouvintes para participar da pesquisa, indicando lá que entre os podcasts que vocês ouvem está o Segurança Legal. Deixamos aí o convite para todos os nossos ouvintes. Vem aí o DNI, novo documento de identidade do governo brasileiro. Os Correios e o Comitê Gestor de Identificação Civil Nacional, por meio do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, anunciaram na última semana um protocolo de intenção para atuação dos Correios na validação dos dados e a distribuição do novo DNI, que é um documento nacional de identidade, o que se tornará realidade aí dentro de alguns meses. O DNI brasileiro nasce embutido dentro do seu número, né? O número do CPF, o título do eleitor, mas também há planos do governo federal de vincular o número da CNH, além de outros planos de que ele substitua totalmente o RG, que atualmente é emitido pelos estados, o que tornaria aí o DNI como um documento nacional de identidade único, eliminando aí o fato de que os cidadãos precisam carregar um monte de documentos, o cidadão vai se preocupar apenas em carregar o DNI. A novidade para esse novo documento é que inicialmente ele terá um formato apenas digital através de um aplicativo que o usuário instala no seu smartphone. O TSE foi o órgão escolhido para validar os dados devido à sua ampla base de dados biométricos que foi utilizada no recadastramento dos títulos eleitorais nesse ano, né? A iniciativa propõe unir aí todos esses documentos em um
um só, mas vejam vocês, o DNI também vai criar um novo número, ou seja, nós vamos ter mais um número de documento que será o número do DNI. Por meio dessa parceria com os Correios, o comitê gestor pretende estender os pontos de atendimento para todo o território nacional, isso porque os Correios estão presentes em todos os municípios brasileiros, e já começou uma ação piloto na Agência Central dos Correios de Brasília, e nos próximos 30 dias aí os empregados dos Correios já vão conseguir emitir o novo documento. Como eu disse há pouco, já existe um aplicativo para Android e iOS que já está disponível lá na página do DNI, onde os usuários poderão instalar o aplicativo e os funcionários dos Correios, que estão sendo os beta testers, vão poder aí testar o novo documento, né? Esse projeto será ampliado para toda a rede de atendimento por meio de um plano de expansão desenhado com o TSE. Vamos esperar aí então pela adoção de mais um novo documento. Cybercriminoso preso pela Polícia Civil converteu fortuna desviada de contas em Bitcoin. Considerado pela Polícia Civil do Distrito Federal um dos cybercriminosos mais habilidosos do país, Itamar Silva Pereira, de 49 anos, foi preso na última semana na cidade de Umuarama, no Paraná. Ele pode ter transformado aí parte da sua fortuna, que ele desviou de cerca de 33 mil contas bancárias em moedas virtuais. Esse senhor já era investigado há 6 meses pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, o DRCC do Distrito Federal, e de acordo a essas investigações, o paranaense usava um sistema sofisticado que comprometia roteadores e modems, e com isso ele conseguia desviar o acesso para sites falsos, onde cerca de 33 mil contas teriam sido lesadas. Para tentar manter o dinheiro longe das autoridades, caso ele fosse preso, Itamar teria transformado em centenas de milhares de reais em moedas virtuais. A intenção, claro, era tornar o rastreamento desse montante aí bem mais difícil. O criminoso foi detido na sua casa por policiais brasilienses no exato momento em que ele tentava aí hackear ou tentava invadir mais contas bancárias, né? Como o computador dele estava sendo usado no momento da prisão, foi possível aí para a polícia extrair informações para criminalizá-lo ainda mais, né? O e-mail do acusado estava aberto, por exemplo, e lá a polícia teve acesso às confirmações de infecção e tudo, e conseguiram também obter dados das carteiras de criptomoedas que ele é dono, né? Segundo as diligências, Itamar se dizia empresário do ramo de transporte, mas os investigadores da DRCC não conseguiram identificar a fonte de renda dele. Nas redes sociais, o criminoso gostava de ostentar fotos com belas mulheres, né? Fotos com carros importados, lanchas, jet skis, né? Tudo é objetos de muito luxo, né? Inclusive lá na notícia, os nossos ouvintes vão poder ver as fotos, né, da ostentação do criminoso. E a polícia suspeita que ele seja o líder de uma organização criminosa, ou seja, ele não atuava sozinho, e vai aí investigar a participação de outras pessoas, né? Se vocês quiserem ver a foto do meliante, os links estarão lá no nosso site.
China tornará obrigatória a implantação de chips em veículos. No episódio passado, o Guilherme e o Vinícius comentaram sobre as seguradoras de veículos e o objetivo delas de monitorar os motoristas através de aplicativos de desconto nos seguros, né? Pois bem, essa ideia de monitorar os veículos, olha, deve se tornar algo obrigatório na China. O governo chinês tornou obrigatório a instalação de chips RFID, que são identificadores aí de radiofrequência, em veículos novos fabricados a partir do próximo ano. A justificativa do governo é que a medida vai ajudar no monitoramento das emissões de gases poluentes, né, que é uma das prioridades aí do governo chinês atualmente, vai ajudar também a estudar os congestionamentos nas grandes cidades para tentar resolver o problema do trânsito, né? No entanto, isso não quer dizer que a localização do carro será transmitida em tempo real, né? Ela será coletada por pontos específicos instalados nas vias.
O governo chinês ainda não deixou claro que tipo de informação ele vai coletar com os novos chips, mas a medida aí levanta suspeitas por parte de quem defende o direito à privacidade. Apesar de tudo, colocar chips nos automóveis não é uma ideia nova. No Brasil, esse tipo de tecnologia já é utilizada para pagamentos automáticos de pedágio. E desde 2012, o governo brasileiro tenta tornar a instalação de chips em automóveis algo obrigatório, mas o projeto nunca andou lá na Câmara dos Deputados. Roraima foi o primeiro estado do país a iniciar um processo de emplacamento eletrônico com placas usando RFID, mas o teste não deu muito certo. A Defensoria Pública de Roraima fez uma petição pedindo o cancelamento da obrigatoriedade desses chips nas placas e isso aí acabou sendo suspenso lá pela Defensoria Pública de Roraima. Muito bem. Agora, a expectativa próxima é que o processo, o mesmo processo de instalação de chips nas placas venha a ser adotado pelo Mercosul, que tem planos aí de adotar o mesmo sistema de placas em toda a região. E há um cronograma de que elas serão utilizadas a partir de setembro do ano que vem e as placas devem vir de fábrica já com os chips instalados, né? E há planos dos governos do Mercosul de que até 31 de dezembro de 2023 todos os automóveis já estarão usando a nova placa com chips RFID. Mais um item para nos espionar. Linux Gentoo tem repositório de código-fonte invadido. Um grupo desconhecido invadiu e comprometeu a conta no GitHub da distribuição Linux Gentoo, fazendo adições maliciosas ao código-fonte. O incidente, que foi descoberto pelos próprios mantenedores, foi detalhado na página do projeto através de um alerta de segurança. Para quem não conhece, o Linux Gentoo é uma das diversas distribuições Linux disponíveis no mercado. Ela é conhecida por ser portátil, né, portável, e também muito fácil de ser mantida se comparada aí com outras distribuições. De acordo com o desenvolvedor Francisco Riera, depois de ter controlado a conta no GitHub, o invasor substituiu os pacotes de e-builds por versões maliciosas. Os e-builds são scripts em bash que visam automatizar a compilação e os procedimentos de instalação dos pacotes lá do Linux Gentoo, né? No comunicado, os desenvolvedores e os mantenedores do projeto informaram que todo o código-fonte do projeto, né, hospedado no GitHub, deveria ser considerado comprometido devido ao ataque. Vejam vocês, né? No entanto, os mantenedores garantiram que o incidente não afetou o repositório oficial nem o código-fonte da distribuição em si, porque esse código-fonte oficial ele fica hospedado nos próprios servidores do Linux Gentoo, né, nos servidores oficiais, sendo que o que estava presente lá no GitHub era apenas um mirror, era apenas uma cópia, né, desse código, e o código oficial não chegou a ser alterado, né? Usuários do Gentoo que usam o rsync ou webrsync, apontando para o domínio gentoo.org, estão seguros. Investigações posteriores revelaram que a causa principal do ataque foi que alguém deduziu a senha do administrador do projeto e assim conseguiu ter acesso a essa conta lá no GitHub, né? Entre as ações para mitigar o problema, os desenvolvedores anunciaram que serão adotadas dupla autenticação na conta de todos os desenvolvedores, além da adoção de uma política de senhas que vai forçá-los, por exemplo, a usar gerenciadores de senhas. Para quem quiser ler o post-mortem completo desse incidente, né, o pessoal do Gentoo foi bastante claro, bastante transparente com relação ao incidente, né, eles postaram lá com detalhes, né, como foi o incidente. Eu vou deixar o link caso você queira ler esses detalhes lá no nosso site. Governo da Venezuela bloqueia a rede Tor no país. O governo da Venezuela bloqueou o acesso à rede Tor em todo o país e os cidadãos locais que dependiam dessa rede para navegar anonimamente não conseguem mais usar o serviço no país. Quem constatou o fato foi a ONG Access Now, que afirmou que o maior provedor de internet do país, que é totalmente controlado pelo governo, bloqueou o acesso ao software. Anteriormente, os cidadãos venezuelanos hackers poderiam alterar o DNS para então conseguir acessar sites de notícias nacionais e estrangeiros. Contudo, de acordo com esse anúncio aí do Access Now, a rede Tor e redes VPNs têm sido constantemente bloqueados pelo governo da Venezuela. A ONG afirmou que parece que o governo descobriu como fazer um bloqueio de forma bastante sofisticada, e não é apenas nos canais de acesso direto, mas também nas conexões que a rede Tor fornece, visando contornar bloqueios, e nem isso tem funcionado na Venezuela. O governo está avançando para se tornar tão fechado quanto a China ou o Irã, afirmou aí um dos diretores da ONG, dizendo que esta é a mais recente escalada nos esforços de censura da internet na Venezuela, porque bloqueios assim já vêm ocorrendo já há algum tempo e são coisas típicas de países não democráticos. E vamos agora para o nosso quadro de rapidinhas temáticas. Dessa vez vou falar sobre futebol. O Brasil perdeu a última Copa do Mundo, mas nós temos aqui notícias relacionadas ao futebol e também, claro, à segurança da informação. Parceria suspeita entre clubes brasileiros de futebol e empresas de criptomoedas. Uma ICO chinesa garante lucros aos torcedores do Atlético Paranaense e do Corinthians, porém essa parceria pode ser uma cilada. Aplicativo da Liga Espanhola de Futebol usa celulares para espionar usuários. A espionagem visava saber se a transmissão do jogo assistida pelo usuário seria a pirata ou a oficial. Equipes de futebol se protegem de espionagem usando drones na Copa do Mundo. Os detalhes dessas notícias lá no nosso site. Justiça multa em R$5.000 homem que apagou o Facebook de empresa após deixar o emprego. A Justiça do Trabalho de São Paulo multou em R$5.000 um homem que apagou a página de uma empresa no Facebook após se desligar dela. A decisão foi proferida pela 8ª turma do TRT de São Paulo. Diego Sabino da Silva era gerente e sócio de uma empresa chamada Centro Criativo de Tecnologia, que cria videogames e promove cursos de desenvolvimento de jogos e funcionava em São Paulo. Depois de romper a sociedade em julho de 2016, ele levou consigo as senhas de acesso da empresa, né, da página de Facebook da empresa. Além de se negar a revelar as credenciais de acesso, Silva entrou com uma ação trabalhista contra a empresa, pedindo aí o reconhecimento de um vínculo empregatício e uma restituição salarial equivalente, né? A companhia rebateu o pedido com um novo processo, onde a empresa exigia a restituição das senhas da página no Facebook. E a empresa ganhou na primeira instância. Após o juiz exigir a devolução das senhas, o senhor Silva apagou a página. A decisão do colegiado do TRT descartou atender o pedido do vínculo empregatício. Afinal de contas, o nome aí do senhor Silva estava nos quadros societários da empresa e ainda obrigou o ex-gerente a pagar uma multa de R$5.000 para reparar os danos sofridos pela empresa devido a ele ter apagado o perfil do Facebook da empresa, né? Silva ainda tentou justificar a exclusão, dizendo que a página da empresa estava ligada ao seu perfil pessoal, mas o magistrado também descartou esse argumento, o que condenou ele aí a pagar esse valor, né? Caso bastante interessante aí tratado na justiça. Google Play não tem que pagar cliente que teve conta invadida. Ainda falando de decisões judiciais, o Google não deve ser punido se um cliente tem a sua conta invadida. Com esse entendimento, a primeira turma recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal negou por unanimidade falha na prestação de serviços do Google por invasão de conta de consumidor na loja virtual Google Play. O autor do processo perdeu toda a pontuação obtida durante vários meses em um jogo online e disse ter sofrido prejuízo material com a contratação de empresa especializada para restabelecer a segurança dos dados armazenados em seu computador. Se sentindo prejudicado, ele pediu o ressarcimento dos valores gastos nesse jogo e afirmou ter sofrido danos morais com os pontos zerados, né? Em resposta, a empresa Ré alegou, no caso o Google, né, alegou que a culpa foi exclusiva do usuário do jogo, né, e que eles não têm nada a ver com isso. O Google chegou a ser condenado em primeira instância a restituir o valor pago com a compra do jogo, porém, em sede recursal, o colegiado afastou a responsabilidade do Google, né, por entender que os documentos juntados ao processo não demonstraram que houve falha na prestação de serviço. A primeira turma ainda considerou incabível o ressarcimento dos valores gastos e o pedido de danos morais, sem ter ficado provado aí a responsabilidade da REC, foi o Google, né? O autor utilizou durante 6 meses o jogo e os acessórios adquiridos de forma que não é cabível a devolução dos valores pagos. Ainda que tenha perdido a sua pontuação do jogo, o serviço foi prestado de forma normal na sua conta. Mais uma decisão interessante aí da justiça brasileira.
Dispositivos conectados são abusados em casos de violência doméstica. E na última notícia eu quero comentar sobre uma investigação bastante interessante realizada pelo jornal The New York Times, que revela como dispositivos residenciais inteligentes, como termostatos, cadeados e alarmes, todos eles conectados à internet, estão sendo usados em casos de abuso e também de violência doméstica. Para quem assistiu a série Mr. Robot, vai se lembrar de um episódio onde uma casa inteligente é hackeada e onde os sons, as luzes, a temperatura do ambiente e também outros itens dessa casa conectada eram controlados e abusados com o objetivo de expulsar a moradora, né? Fica aí um spoiler para quem ainda não assistiu Mr. Robot, essa cena é muito legal. Os Estados Unidos possui atualmente cerca de 29 milhões de casas conectadas e esse número deve crescer para 31% até o final deste ano. Em mais de 30 entrevistas realizadas pelo jornal, advogados e também trabalhadores dos serviços de emergência confirmaram saber de vários casos em que a tecnologia está sendo cada dia mais abusada e sendo usadas em casos de violência doméstica, seja para espionar ou também para causar danos. Entre as ações feitas aí pelos abusadores, né, estão aí o controle das fechaduras de portas conectadas via Wi-Fi, o uso indevido de assistentes inteligentes, como por exemplo o Amazon Echo, controle dos termostatos, né, que são dispositivos inteligentes para controlar a temperatura do ambiente, controle de luzes, câmeras, que também seriam usadas aí pelos abusadores para fazer filmagens indevidas. As vítimas geralmente são mulheres e os abusadores geralmente são maridos que têm o poder de controlar tais dispositivos, mesmo não estando presencialmente na residência, o que aí se tornaria um empecilho para provar de que o dispositivo foi usado com propósitos de causar dano, né? A matéria é bastante interessante e demonstra aí os problemas que essas tecnologias conectadas podem trazer para as pessoas, no caso aí de um dos cônjuges resolver se revoltar e controlar esses dispositivos conectados, né? Já existem casos criminais em que esses dispositivos foram usados como prova. Eu me lembro, por exemplo, de um caso comentado na imprensa americana onde um Amazon Echo foi usado como prova de pesquisas na web feita pelo marido que posteriormente assassinou a esposa. Então, casos assim, utilizando essas novas tecnologias, serão cada vez mais comum no noticiário, infelizmente. Eu agradeço a sua atenção que veio até o final do programa acompanhar aqui as nossas notícias. Nós voltamos a nos falar na próxima edição.